E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Passando de Nível, no nosso nível 6. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu, Léo, Nerdkit, estou aqui com o Falcon.
Opa, boa noite aí, galera.
A gente vai fazer aquele clichê que todo podcast de game faz e a gente também tem que fazer, né, Falcon?
É isso aí.
Que são os nossos top 5 jogos do ano de 2021. Então, solta a vinheta. Antes da gente começar, Falcon, por favor, seu jabazinho.
E aí, galera, convido a todos vocês aí a conhecerem meu canal, né? Eu faço lives de jogos variados todos os dias, focado assim em jogos de terror, jogos Souls também, RPG, são todos muito bem-vindos.
Isso aí, Falcon é gamer no YouTube, Falker underline BR na Twitch, Falcon Gamer no Instagram também. Isso aí, para quem quiser conhecer mais sobre RPG de mesa, só seguir lá o Nerdkit no YouTube, Nerdkit com dois T's no Instagram e Nerdkit underline lives na Twitch. Minha Twitch tá um pouco parada, mas quem quiser seguir lá, fica à vontade. Então, meu querido Falcon, vamos listar aqui os nossos 5 jogos de 2021. Você quer começar com a sua quinta posição?
Eu escolho aqui Pokémon Unity, né, de Switch. Eu não joguei esse jogo, mas eu acompanhei as lives de um amigo da Twitch, né? E eu gosto muito de Pokémon. Ele é um game que eu achei bem divertido, assim, de jogar não, né, de assistir. Se eu pudesse, né, eu estaria jogando. Mas eu achei bem maneirinho
Ah, mas você
o
pode,
game.
cara. Porque tem a versão mobile e você pode jogar no celular de graça.
Ah, ó, eu não sabia disso.
Eu sei
Eu tava
porque
assistindo.
eu tenho, eu jogo.
Ah, você tem?
Jogo.
Ó, eu não sabia não que eu ficava assistindo esse meu amigo, né, o Caldo jogando, mas eu achava que era só de Switch.
Nada, tem de mobile aí. Não tem todos os modos que o de Switch tem, mas, pô, dá pra jogar tranquilão, assim. É tipo um LOLzinho de Pokémon,
Isso.
assim. Mas é gostoso de jogar, eu jogo de vez em quando aqui. Realmente é um jogo bem maneiro. O meu quinto lugar é a Kena, Bridge of Spirits. Ele é um jogo pra PC. Eu acho que já tem pra PlayStation 4 e Xbox. Não sei se tem para PS5, mas ele é um jogo que me chamou muita atenção, assim, porque ele é um jogo feito por um estúdio de animação. Então você pensa que você está jogando assim uma Pixar da vida, uma DreamWorks, assim, sabe? Aquela qualidade de animação dessas empresas é o que você está jogando ali. Então, e ele é um jogo para qualquer idade. Ele não é um jogo assim de censura nem nada disso. Se uma criança quiser jogar ali, joga. Não tem nada de mas nada demais mesmo, assim, no jogo. Então, assim, eu acho que é um ponto muito positivo para essa empresa, né, ter feito um jogo. O que os caras precisam melhorar é só questão de enredo, fazer um enredo um pouquinho mais forte, né, e uma jogabilidade mais forte. Eu entendo que o intuito dos caras era um jogo para criança, mas a criança hoje joga jogo muito mais difícil. Né? Tem gente. Pô, vocês têm que ver criança jogando Fortnite, cara. Nossa
É
senhora.
verdade.
Então não acho que não é desculpa para os caras melhorar a jogabilidade, não. Né? A jogabilidade é um pouquinho travadinha, mas ele é um jogo lindo, assim. Então acho que serviu de lição para os caras. Acho que os caras estão no caminho certo. A empresa está no caminho certo. E é só fazer essas pequenas melhorias aí. E ansioso para um próximo jogo desse estúdio. Achei um jogaço esse daí. Quarto lugar, Falcon.
Coloco It Takes Two, né? É um jogo daqueles mesmos criadores de A Way Out, que é um jogo que eu joguei, né? É um jogo multiplayer. Eu acompanhei. Esse é outro jogo que eu não joguei, né? Mas eu acompanhei um casal de amigos jogando, né? Foi até na live dessa minha amiga. O jogo é muito bom assim de jogar. Ele é co-op. Tem muitos puzzles, né? Graficamente falando, ele também ele é bem maneiro. a história, tudo, o jogo não é muito lindo.
Ele é um jogo combado, né? Que é, um player depende do outro, né? Pra, pra concluir o...
Isso, os puzzles, desafio, tudo.
E é um joguinho pra todas as idades, ou ele tem... Eu vi que ele tem um background meio pesadinho, né? Uns problemas familiares e tal.
Isso.
Mas dá, pra, dá pra jogar, né?
Qualquer... Eu acredito que sim. Pelo que eu acompanhei, eu não vi nada demais, não. É... Eu acredito que sim.
É, esse jogo aí é realmente muito bonito mesmo. Você vira dois bonequinhos de lã, né? Que são os bonequinhos favoritos da, da filha deles, né? E aí a aventura toda é pra... resolver os problemas, né? Então é um jogo bem legal mesmo. O meu quarto lugar vai pra Tormented Souls.
Olha esse jogo aí.
Nossa, que jogo bom, cara. Sim, é, a história não é tão assim, complicado de se entender. Mas ele é um jogo muito louco. Quem, é, quem joga Resident Evil clássico aí vai gostar. É um jogo de câmera, aquelas câmeras ali paradas, né? Muito, muito puzzle, muito backtracking. Você tem que ficar voltando muito assim para resolver alguns puzzles, para você fazer progresso e tal. E também tem o lance de você atravessar o espelho e você vai, entra numa época diferente. Então você tá ali no presente, você vai entrando no negócio, no espelho, você volta pro passado. E aí conforme você vai passando o jogo, você vai entendendo a história, você vai entender o porquê que a menininha tá ali e tal. É, logo no início do jogo, assim, ela já perde o olho, mas aí você entende por que, que ela perde o olho, o que, que tá acontecendo. Então é um jogo muito bom, assim, é um jogo muito... É um jogo que, assim, se você não gosta de puzzle, se você não tem muita paciência pra puzzle, não é pra você, assim, que eu acho que eu jogando, vi que ele tem muito mais puzzles do que Resident, porque o Resident você ainda tá... com personagens que são treinados, né? São militares. Ali não, ali a menininha é uma menininha que ela vai lá correr atrás do mistério da casa, né? E ela não tem tanta habilidade militar, assim. As armas dela são todas improvisadas. Então, por exemplo, você fazer a 12 do jogo, você precisa pegar umas duas ou três peças para você montar a 12 e aí você poder usar. Então ela faz a arma dela ali, né? Tipo, a 12 é como se fosse uma arma de pressão, assim, sabe? Ela dispara um bagulho de pressão, assim. A pistola dela é uma pistola de prego, tá ligado? Então é muito louco o jogo, assim. Ele é bem diferente, né? É, apesar de ser muito parecido com os Resident Evil clássicos, ele é muito diferente. É, é um jogo que você pode jogar de boaça, assim. Se tiver, não tiver com cabeça, não joga. Não recomendo. Mas se você tiver, assim, suave, pega o jogo e joga. Porque é um jogo gostoso de jogar. É terceirão, Falcon?
De terceiro, Back 4 Blood, né? Que eu cheguei a jogar a beta dele e eu gostei pra caramba.
Bom demais, hein?
É um jogo...
Tô louco pra jogar, cara. Não consegui jogar ainda.
É, na pegada de Left 4 Dead, né? Dos mesmos criadores. Foi bem massa. Eu joguei em live também. Participei de live de amigos jogando também. Foi muito bom.
É loucura, né?
É a mesma pegada, assim, só que o jogo ficou bem bonito, né? Ficou um Left 4 Dead bonitão. E também os inimigos também diversificaram muita coisa, assim, no jogo. É, ficou bem, bem massa mesmo.
É, os bichos não estão mais tão caricato, né? Que nem no Left 4 Dead, né? Eles são mais... Não. Monstruosos mesmo, né? Por causa do gráfico,
sim,
e tal.
Sim, agora eles estão bem mais... bem monstro mesmo.
Mas ele aparência. Ele é no mesmo universo ou só um jogo diferente? Com a mesma pegada?
É um jogo diferente na mesma pegada. Os monstros que tem lá não tem condição ser do mesmo universo. Eu acho que não. Com essa mesma jogabilidade, né? De Left 4 Dead... É, hordas de monstros, uns monstros gigantescos lá, colossal também, que não tinha, né, no outro.
E tem Friendly Fire?
O modo que eu joguei, não.
Ah.
É porque e é difícil, eu apanhei pra caramba. Eu sou muito ruim em jogos de FPS, né?
Menos de terror.
Tem umas outras dificuldades lá também.
Menos de terror. De terror você garante.
É, o de terror eu me garanto. Eu gosto pra caramba de jogar no, no, na, na dificuldade mais zoeira, assim, isso de jogo.
Fala aí o canal deles aí.
É Daniel Shadow na Twitch. E tem a Malu Kit, né? Que é com dois E. E o T mudo. Malu Kit na Twitch também. Eu joguei com eles. Essa maluquice aí foi até a que eu vi jogando esse jogo que eu citei, né, na posição anterior, que é It Takes Two, né?
Ah,
Ela tava
legal, legal.
jogando com o namorado dela.
O meu terceiro é Resident Evil Village. Final é o segundo jogo do Ethan, mas pelo jeito vai ser é o último dele, né? Provavelmente ele deve aparecer de alguma forma no próximo jogo, mas pelo que eu entendi, o foco deve ser a menininha lá. Mas é um jogão. Eu tava assim, achando que era um jogo normal, um Resident Evil normal. Até tava achando que era um Ctrl-C, Ctrl-V do 7, assim. A única coisa que eu tinha visto de diferente é que o Ethan aprendeu a usar a arma direito, né? Então você já não tem mais aquela tremedeira dele apontando a arma assim, né? O coice da arma ele segura, né? Agora ele não tem mais essa dificuldade. Achei legal a temática, né? Teve muito easter egg ali de contos de terror do passado, né? Como Lobisomem, por exemplo. Mas a parte que mais me chamou atenção é que ele é conectado com a origem de Resident Evil. Então, assim, o Spencer, que é o criador da Umbrella, estava lá vendo aquele vírus ser criado pela Madre Miranda. E aí, a partir dessa ideia, que ele criou o T-Vírus e tal. Cara, eu achei isso muito louco, velho.
Massa mesmo,
Qu quando chegou nesse plot assim, eu falei: caramba! Aí o jogo subiu para outro nível assim para mim, né? Porque se você jogar o 7, a única conexão que tem do 7 com os outros jogos é a Mia, porque ela é uma agente da Umbrella, a boss final lá, que ela é uma Eva, né? Que ela é uma experiência, e o Chris que aparece no final, né? Tem até a DLC dele e tal. Mas esse jogo não, esse jogo ele é bem conectado mesmo com os Resident Evil assim. Então eles acharam o vírus que dá origem a Altevírus, cara, muito bom esse plot aí. E desculpa aí se eu tô dando spoiler, mano, mas porra, esse jogo saiu em fevereiro,
É,
né?
não, eu vi uns brothers jogando também.
Esse jogo aí saiu em fevereiro, então já tá no YouTube aí. Então por isso que eu tô dando spoiler assim, sem medo, né? Nossa, jogaço, cara, assim, acho que dos AAA, assim, ele foi o melhor, né? Até agora, os jogos que eu falei, pelo menos, são indie, os dois. Mas, teve outros AAA aí e tal, mas pra mim ele é o melhor, assim, disparado. É o que sustenta a Capcom hoje. Você chegou a jogar? Você viu alguma coisa ou não?
Eu já vi já uns brothers jogando.
O que que você achou?
Eu achei massa, não? Eu joguei só a demo e teve um amigo meu que queria me passar, sabe, pra eu jogar esse jogo, mas como eu tava cheio de pra jogar assim, eu acabei só adiando. Mas eu pretendo jogar aí futuramente. Bem massa.
Show. E qual que é o seu terceiro?
O próximo jogo. É um jogo no estilo que eu joguei, né? Eu joguei o Yakuza Like a Dragon. O nome do jogo é Lost Judgment, que é um jogo até da mesma desenvolvedora, né, de Yakuza. Como eu gostei pra caramba de Yakuza, né? Esse jogo aí já foi pra minha lista.
Mas que ele tem de tão bom assim?
Ele tem a mesma pegada, assim, jogabilidade, sabe? Yakuza Like a Dragon, assim.
Mas
E ele.
porradaria gratuita, assim.
Isso. O cara. Nessa cidade japonesa, sabe? Tem muita porradaria, igual você falou mesmo, né? A história, assim, parece ser bem feita, igual do Yakuza Like a Dragon, né? Pelo menos os trechos que eu vi, eu achei bem massa, assim, de acompanhar. Aqueles diálogos bem ricos, assim. Que você fica prestando atenção assim e vê que a história é rica, sabe? igual foi quando eu joguei o Yakuza Like a Dragon, né? As melhores partes eram das falas deles mesmo, né? A história é bem, bem bolada.
O Like a Dragon me fez lembrar que eu cheguei na sua live bem na hora dos caras de fralda lá, mano.
Falei, aquela parte lá é doideira.
Eu falei, bicho, o que você tá jogando aí?
Não, mas aquele jogo lá é muito bom, viu? O Yakuza Like a Dragon, eu terminei em live. Nossa, ele é bom demais, velho. Que jogo é aquele? Tem que ter um Yakuza Like a Dragon 2 pra eu jogar aí.
E esse Judgment aí que você tá jogando?
Ele é do mesmo estúdio lá, né?
Mas ele é mais dramático, ele é mais sério.
É, ele é mais sério, então em questão de história, assim, ele parece bem bolado, igual esse do Yakuza que eu joguei.
O meu segundo, cara, foi um dos jogos que eu mais revolucionário que eu já vi, assim, na minha vida. Que mais explode a cabeça, que é o 12 Minutes. É assim, ele é indie, apesar de ser indie, custou caro. Quer dizer, eu não sei se ele é indie, na verdade, não me lembro, mas eu acho que é. Porque quem dublou foi a Daisy Ridley, que é a Rey do Star Wars. O cara que é o Xavier novo lá, o James McAvoy, né? Xavier novo. E o Defoe, o Duende Verde. Então o jogo foi dublado por esses três, por essas três pessoas, então já começa aí. E assim, o jogo, você controla um cara que tem uma esposa e tal. E de repente entra um cara falando que é policial, prende os dois. Aí beleza, esse é o primeiro plot. Aí o que acontece? Depois de 12 minutos, ele volta no tempo e precisa resolver isso. Então você precisa achar todos os puzzles, evidências, o que o cara quer, o que a menina quer, quem é a moça, quem é o cara, quem é ele mesmo, quem que tá envolvido nas coisas que estão acontecendo. Então, a cada 12 minutos, ele volta. Aí até ele sabe disso, porque ele fala, nossa, eu não tô aguentando mais viver esses 12 minutos infernais da minha vida, assim. Então você tem que ir, você só vai conseguir quebrar o loop se você resolver o que tá acontecendo, da forma correta. Cara, é um jogo muito doido, cara. Esse é o... Nossa, muito doido. Você não sabe o que fazer, assim. Você tem que... Você tem que ser o jogador old school e ir anotando. Num papel, anota-se num bloco de notas aí. As decisões que você tomou, o que você já fez, os passos que você fez. Pra você não repetir. Porque se você tentar fazer alguma coisa repetida... Vai repetir o resultado e vai voltar no loop de novo.
Louco, mano.
Nossa senhora, é muito bom, cara. É muito bom, assim, é muito revolucionário, assim. A gente teve, né, o Deathloop, né, que também é de loop temporal. E tem um outro jogo indie também, que também é de loop temporal. Mas esse aí, cara, 12 Minutes, é demais. Demais, você perde muito mais que 12 Minutes jogando esse jogo, assim. Muito mais que 12 minutos mesmo, cara. Nossa, o jogo é muito bom, é muito revolucionário, assim. E, meu, você... pagar três artistas, dois atores e uma atriz super caros pra dublar o seu jogo é de se prestigiar mesmo, cara. Você já chegou a ver alguma coisa?
Não, esse aí não.
Procura pra você ver, cara.
Massa, eu vou procurar mesmo.
Antes de você falar o seu número 1, Falcon, você tem alguma menção, algum jogo que você queria colocar na sua lista? Pode ser mais de um, tá?
Que eu joguei, mas ele é um jogo antigo, mas ele saiu o remake dele, não sei se conta. É o Crysis.
Trilogy, né?
Isso. Eu joguei o Remaster, né? E é um jogo que eu ainda tô jogando aí no canal, mas eu não conhecia nada de Crysis. E quando eu comecei a jogar o game, eu imaginava que era uma coisa totalmente diferente. Eu não sabia que a história era daquele jeito, né? Envolvendo o que parece ser aliens, né? E guerrilhas lá numa ilha e exército e tecnologia.
Essa doideira
super secreta, assim, e todo mundo tentando proteger, né, essas tecnologias e tudo mais. Nossa, foi muito louco. Eu falei assim, como que eu não joguei isso ainda?
As menções honrosas tem várias, tá? Poxa, teve Far Cry 6. Sim, é mais do mesmo? É mais do mesmo, mas é gostoso jogar Far Cry, mano. Eu zerei o 5 esses dias. Hitman 3, Little Nightmares 2. Inclusive, acho que 2022 deve ser uma DLC de Little Nightmares 2. Putz, teve um monte, cara. Diablo Remastered, né? Diablo 2 Resurrection. Oddworld. Teve Deathloop, né? Que eu falei. Teve Halo Infinite. Metroid Dread. Que teve toda aquela polêmica da pirataria. Teve o New World, né? Que saiu agora há pouco. Saiu decentemente, né? Recente. Uhum. Aí teve o It Takes Two, tal. Tales of Arise.
Life is Strange também.
Life is Strange. O Returnal. Um jogo complicadíssimo. Call of Duty. Teve o The Dark Pictures, né? O episódio 3. O Nier Replicant.
Forza também.
Teve Forza. Saiu Grid Legends agora. Puta, se a minha placa de vídeo aguentasse, eu pegava, velho. Enfim, teve uma porrada de jogo. Eu acho assim, se o cara chega e fala, não jogou muitos jogos em 2021 porque não teve, o cara tá enganado, velho. Porque teve muito jogo bom esse ano, de 2021. Se o cara falar, não joguei porque não tem dinheiro, aí eu entendo. Aí já tá no mesmo time, né? Mas o jogo que eu gostaria de colocar como menção honrosa é o Scarlet Nexus, cara. Cara, é muito bom. É muito bom. Você tem dois personagens, né? Uma menininha e um carinha. Só que assim, você vai fazer a mesma história com os dois personagens, mas da perspectiva de cada um. Ou seja, é assim, tem o mesmo começo e o mesmo fim, mas o meio da história, o desenvolvimento da história é diferente. Então assim, você tem o mesmo objetivo, você só vai seguir o caminho diferente. Então assim, não é só um personagem masculino e feminino que você escolhe e faz a mesma coisa, segue os mesmos caminhos. Não, cada um tem o seu caminho para chegar no mesmo fim. Cara, é muito bom. O combate dele é bem parecido com Tales of, em que você entra numa arena e quando você entra dentro dessa arena, ele é um hack and slash, né? Você tem um espaço ali para lutar. É como se estivesse enfrentando um boss de Dark Souls. Fala num espaço fechado, né? É amplo, mas é fechado.
É tipo a arena mesmo?
Isso, é uma arena. É. E aí você enfrenta as criaturas dentro dessa arena. Depois você volta para a progressão do jogo. Mas nossa, eu achei essa perspectiva muito legal. E esse jogo chamou muita atenção. O anime é muito bom. Então assistam e, se puderem, joguem o Scarlet Nexus, que é bem legal. Agora sim, nossa primeira posição, pode falar o seu, Falk.
O meu, você acabou citando ele, né? Far Cry 6. Eu joguei, né, o Far Cry 5, o New Dawn e o 4. E eu gostei bastante, assim, do que eu joguei. Aí eu vi alguns brothers, né, jogando esse Far Cry 6 e nossa, o jogo tá muito louco. Até esse Daniel Shadow que eu citei, ele também jogou Far Cry 6. O jogo está muito louco e ele já está na minha lista, assim. Tô doido para jogar.
Ah, mas eu entendo, cara. Tipo assim, eu acho o Far Cry mais do mesmo. Desde o 4, ele é mais do mesmo. Tipo, o 3, assim, eu acho que é fora da curva. Ele é o primeiro que trouxe um vilão, assim, mais impactante, que é o Vaas. Mas ele não tem tanta missão B, a ilha não é tão grande, né? Mas aí o 4 traz o quê? O 4 traz um ditador numa ilha enorme. Então você tem missão A, missão B, missão C, que é pescaria, essas coisas assim. O Far Cry 5 é o Ctrl-C, Ctrl-V, só que com mais boss.
Mas a história do 5 foi bem bolado, não?
É louco? Mas mesmo assim, é um ditador. Né? Ali é um fanático religioso, mas ele usa essa imagem para fazer uma ditadura ali e pensar numa coisa maior depois e tal. Aí o New Dawn, ele também é a mesma coisa, mas aí até aí tudo bem, porque é praticamente uma DLC. Isso, e chega o 6, é o Ctrl-C, Ctrl-V do 4 e do 5 junto. É um ditador num país enorme, tem vários bosses, você precisa resgatar a personagem principal, tem companion animal, um monte de veículo diferente, um wingsuit. Então, assim, é a mesma coisa. Mas é gostoso de jogar.
É
muito gostoso de jogar. É Assassin's Creed, é a mesma coisa.
É, tipo, verdade.
O Assassin's Creed Origins, Odyssey e o Valhalla são iguais, praticamente. Só muda a parte da história que você tá representando ali. Mas são iguais. Mas é muito bom. Então você joga, você pega o outro, você joga. É bom pra caramba. É aquele mais do mesmo, mas é bom de jogar.
É verdade.
O meu 1, ele é um jogo indie. Mas ele é um jogo, assim... Puta, o que mais me impressionou, assim... Me impressionou tanto quanto o 12 Minutes. Que é o The Medium.
Ah, eu vi isso aí também. No...
Caraca, que jogo bom, cara. Que jogo bom. Ele tem o mesmo... No começo do jogo... Parecia que você estava jogando um Resident Evil, que era com a câmera travada e tal. É, mas quando você pega o jogo mesmo assim, né? O jogo já fica com a tela atrás da pessoa, então Silent Hill puro. Né? Silent Hill por quê? Você não tem arma, você não tem nada. Você tem um passado que ela precisa saber o que está acontecendo. É, você entra num lugar que você não consegue sair mais, enquanto você não resolver. Então tem muita coisa... Cada criatura tem a sua representatividade, então muito Silent Hill, assim. Mas o que eu achei mais da hora no jogo é que a moça tem poderes mediúnicos. Por isso que é The Medium, né? Que é The Medium, na verdade. Então ela é uma médium, joga com os poderes dela. Quando você aciona o poder dela, que você precisa fazer isso para resolver alguns puzzles, falar com certas criaturas no jogo, a tela vira um split screen. Ou seja, ela divide no meio... Então você, no lado esquerdo, fica com a personagem no mundo real. E no lado direito, você fica com a personagem, assim, com o cabelo branco, que é o poder mediúnico dela. Então, existem algumas passagens que são passagens espirituais que só na sua versão medium você consegue ir lá. Pra ir lá, destravar uma porta, esconder de uma criatura, enfim. Cara, eu achei isso muito revolucionário no jogo, assim.
Que massa, mano.
Né? O vilão da história, um dos vilões da história, né? Que inclusive esse vilão ele deu o plot para um segundo jogo. É um vilão muito interessante também, muito misterioso. Você fala com ele, você descobre quem ele é, mas você não sabe qual que é a extensão do poder dele. Por isso que deu um plot para um The Medium 2, assim. Cara, o jogo é demais, velho. É demais. Cheio de puzzle, cheio de backtracking também, mas dá uns jumpscarezinho. Bem Silent Hill mesmo. E o plot da história é sensacional, cara. Nossa senhora. Quando você descobre lá as coisas, você fica de queixo caído, assim. E tenso também. Né? Quando você descobre, tem uma certa criatura no jogo que te persegue bastante. Quando você descobre o que é aquela criatura e o porquê que ela te persegue e do modo que ela te persegue, cara, é sensacional, assim, mano. Então, eu recomendo muito The Medium e, puta, eu achei mó sacanagem não estar no Game Awards, não ter estado lá. Mas é isso. E pra gente finalizar, Falcon, o que você espera no geral aí de 2022, em termos de game?
Eu espero bastante, que lancem bastante jogos, assim, né? Tá meio salgado, né, os preços dos jogos ultimamente, eu não tô conseguindo acompanhar, assim, pegar todos, assim. Eu espero sim que lancem jogos novos aí com jogabilidade diferente, né? Aprimorada. Alguns dos jogos que eu tô esperando é tipo Elden Ring mesmo, né? Que estouraram aí várias coisas de Dark Souls, Sekiro, no game, assim. Eu tô bem ansioso assim pra jogar, né? E alguns trechos de gameplay. Vai vir o Diablo 4 também, né? O War também, né? O Ragnarok.
Bom, se vocês quiserem que a gente faça um podcast sobre isso, a gente faz. Mas a Activision fez parceria com a Blizzard, né? Então quase que a Blizzard foi pro saco aí. Por isso que o Diablo 4 foi adiado. Mas parece que a relação deles com os fãs não tá bom, não. Por causa de preço de jogo, entre outras coisas aí. Então, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre isso num outro podcast aí. Desculpa, Falk. Pode finalizar.
Vai ter um jogo do Gollum, né?
Isso. Esse
jogo aí é... Eu fiquei sabendo que ele vai ser pro ano que vem, né?
Uhum.
É um jogo aí que eu tô esperando também, né? Eu joguei
Sim, eu não tô na hype pra esse jogo. Mas eu só quero pegar porque é Senhor dos Anéis.
Uhum.
Só por isso.
É, eu joguei o Shadow of War 1 e 2 e gostei pra caramba, não.
Você jogou as DLCs do 2?
Não, DLCs do 2 eu não joguei, não. Só joguei do 1.
Joga, cara. Principalmente. Porque assim, pra você saber o final real do jogo, você precisa jogar a Lâmina de Galadriel. Mas as duas DLCs são muito boas. A do Exército e a Lâmina de Galadriel. É bom, mano.
Eu tenho que trazer. E vai ter um outro jogo também no universo de Harry Potter. É Hogwarts Legacy. Não sei se você já ouviu falar.
Já. Esse game. Assim, vai ter muitos jogos em 2022. Eu, particularmente, vou ter acesso a pouquíssimos deles. Eu não tenho PlayStation 5 e nem pretendo ter em 2022. Mas eu vou falar pra você um jogo que me encantou muito, assim, e que disseram que vai sair pra PlayStation 4, e o 4 eu tenho aqui, que é o Star Ocean. Vai sair mais um Star Ocean. Star Ocean é uma franquia que eu gosto muito. É uma franquia de JRPG. Tem vários Star Ocean bons, mas pra mim o Silver Star Story, que é o terceiro jogo, ele é insuperável. Ele é de PlayStation 2, ele é insuperável esse jogo, cara. Ele é muito bom. Mas tem outros aí que são legais também. Então esse daí que tá mais acessível pra mim, eu acho que é o lançamento que eu vou ir pra cima, assim. Ele e o Diablo 4, se o Diablo 4 sair, né? De resto, eu vou assistir, talvez eu pegue o Outlast Trials, dependendo da configuração aí. Pode ser que tenha um Final Fantasy, a continuação do 7, mas aí vem o meu apelo aí e o meu desejo aí pra 2022. Que as empresas façam um evento melhor, mano. Nossa senhora, cara, o do PlayStation esse ano, que porcaria de evento, cara. Que eu gostei foi só Star Ocean, porque de resto, os caras não falaram nem de God of War, mano. Tipo, não fizeram nada. Foi muito ruim. A E3 foi péssima. Tudo bem, mano, acho assim, né, as empresas falam, cara, mas poxa, eu não tenho dinheiro pra fazer uma apresentação decente. Cara, não faça. Invista em trailer, em anúncio, através da IGN, né, que é o maior portal de videogame do mundo. Mas não gasta dinheiro então fazendo essas porcarias. É vergonhoso, cara. Nossa senhora, a E3 deu vontade de... Eu não assisti nenhum ao vivo, nenhum. Só assisti gravado. E, cara, tava me dando tédio. Até a Bethesda com Skyrim 6, né, que... Pode ser que saia esse 2022 também.
Tem Skyrim.
Dizem que vai ser... dizem que vai ser 2023. Mas até com um jogo desse tamanho, fizeram um evento muito chato, assim. E olha que a Microsoft comprou eles. Então, assim, o que eu espero pro ano que vem são eventos melhores. É só isso que eu quero. Porque em termos de jogo, alguns games, né, conforme a gente já falou, ficou muito distante da gente por causa... da grana. Mas é isso, sim. É isso que eu espero pra 2022. Em termos de game aí. E é isso. Falken, mais uma vez, muito obrigado pelo podcast. Por mais um episódio 6 aí.
Eu que agradeço aí pelo convite, mano.
Então, galera, sigam aí Falken_BR na Twitch. Falken Gamer no Instagram. E Falken Gamer no YouTube. E se você quiser saber mais sobre RPG de mesa, sigam lá o meu canal da NerdKit, NerdKit no YouTube, NerdKit_lives na Twitch e NerdKit com 2 T's no Instagram, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado. Dê um feedback aí se vocês estão gostando. Tragam temas pra gente, tá? Usando lá o direct da Geek Universal. Podem me mandar direct também ou pro Falken. De algum tema que vocês queiram ouvir. Lá no e-mail da Geek Universal também, que eu não lembro agora, desculpa, Josimar. Que é onde eles recebem as ideias de podcast lá. Beleza? E é isso, gente. Fiquem com Deus.
Um abraço.
E até mais.
Fiquem com Deus, galera.